Ângela Portela, senador e senadoras, senador Hélio José, e aqueles que estão nos assistindo pela TV Senado e ouvindo pela Rádio Senado. Primeiro, senadora, está estampado no jornal O Globo a seguinte manchete: o governo quer votar a reforma da Previdência ainda esse ano. E olha o que, que diz aqui. O ministro da pasta, no caso Eliseu Padilha, afirmou que a proposta será dura, entre aspas, palavra dele, em relação às regras vigentes. Além da idade mínima de 65 anos, o texto prevê que o valor base da aposentadoria e da pensão, que atualmente é integral, será reduzido pela metade. Será reduzido pela metade. Então, lá atrás, o teto era 20 salários mínimos. Depois passou para 10. Depois criaram o salário mínimo de referência, passou para 5 praticamente. Vai ser o quê? 2 salários mínimos e meio? O senhor que está me assistindo nesse momento, não é o Diese que está dizendo isso. Não é as centrais que estão dizendo isso. Não são as confederações que estão dizendo isso. Não é o DIAP que está dizendo isso. Matéria do jornal O Globo. Querem reduzir, e nós vamos resistir, claro, o teto da aposentadoria para a metade do que é hoje. E dizem mais aqui: vão aumentar a contribuição de 11% para 14%. Então, você vai pagar mais, o teto vai diminuir, e ainda, pelas propostas que eu já levantei e divulgadas pela imprensa, não é só 65. Depois dos 65, cada vez que o IBGE disser que a expectativa de vida aumentou, você vai ter mais um plus. Então, poderá passar para 66, para 67, quem sabe, infelizmente, de repente, 70. Está aqui a matéria. Eu fico cada vez mais preocupado e a análise agora é minha. Tudo isso tem a ver, como Vossa Excelência colocou muito bem, senador Ângela Portela, com a PEC 55. Porque, a exemplo que Vossa Excelência anunciou, eu também apresentei, tem aqui casualmente, uma emenda dizendo, pelo menos, na educação, na saúde, leia-se na assistência social, educação e assistência social, esse impacto não teria. Mas, felizmente, as emendas foram todas rejeitadas em bloco. Mas continuaremos fazendo o bom combate e, oxalá, tudo aquilo que está sendo anunciado não se torne realidade. Mas também, nossa querida presidenta, eu quero falar de novo sobre a questão da desaposentação, que, infelizmente, o Supremo decidiu que não será aplicado e tá, depende de uma decisão aqui do Congresso. Como eu tenho um projeto que eu apresentei em 1996, quando era deputado federal, e que, enfim, no ano passado, a Câmara aprovou, e agora ele está aqui no Senado. Esse mecanismo garante que quem continuou a trabalhar possa usar as contribuições que ele pagou depois de estar trabalhando para um recálculo a mais, claro, do seu benefício. O projeto de minha autoria aprovado na Câmara, está aqui no Senado, está pronto para ser deliberado lá na Comissão de Assuntos Sociais. É o PLC 76/2015, que nós vamos fazer um apelo para que aquela comissão vote o projeto e ele venha em regime de urgência para o plenário. São milhares e milhares, para não dizer milhões, de homens e mulheres que, devido a eles terem sido atingidos pelo fator previdenciário, tiveram que voltar a trabalhar e que estavam na expectativa de poder recalcular o benefício baseado nas novas contribuições, como já é assegurado para quem é servidor público. Enfim, cabe ao Congresso legislar, já que o Supremo lavou as mãos sobre esse tema. O direito a uma nova aposentadoria, como eu dizia, já é assegurado ao servidor público, mas não ao trabalhador do regime geral da Previdência. Por isso é mais do que justo, no princípio mínimo da isonomia, que eles têm o direito também a essa escolha. Infelizmente, se percebe que o governo não está favorável. Espero que o Congresso se posicione de forma independente e altiva, aprovando esse projeto de nossa autoria, que está há décadas aqui na casa. A Associação Nacional dos Auditores Fiscais, da Receita Federal do Brasil, divulga anualmente a publicação Análise da Seguridade Social e Superávites. Aí ele diz, saldo positivo de 59,9 bi em 2006, 72,6 bi em 2007, 64,3 bi em 2008, 32,7 bi em 2009, 53,8 bi em 2010, 75,7 bi em 2011, 82,7 bi em 2012. Em 2013, 76,2 bi. 2014, 53,9 bi. Então, vamos parar com essa história de falar que não pode conceder o Instituto da Desaposentadoria, o recálculo para mais, porque a Previdência está falida e querem fazer uma reforma que dizem que vai dar uma economia de 60 bi. Ora, 60 bi é o que tem de superávit da própria Seguridade. Significa que não precisa fazer reforma. E eles anunciam que vão mandar para cá ainda esse ano. No ano passado, os investimentos nos programas da Seguridade Social, incluídos aposentadorias rurais e urbanas, benefícios sociais e despesas do Ministério da Saúde, entre outros, foi de 631 bi. Enquanto as receitas da Seguridade foram de 707 bi. O resultado, mais uma vez, positivo, de em torno de 30 bi. A desaposentação vai levar justiça social a milhares de brasileiros que deram suas vidas pelo país e que, a cada ano, infelizmente, têm seus benefícios reduzidos. Esperamos que o Senado cumpra a sua parte e aprove o PLC 76 de 2015. Mas, na verdade, apresentei na casa há mais de 20 anos. A partir da decisão do Supremo de rejeitar a desaposentação e afirmar que a decisão sobre o tema cabe ao Congresso, eu tive a preocupação de apresentar outros projetos para garantir que as pessoas que já conquistaram o direito à desaposentação não tenham que devolver os valores recebidos. Se o Supremo diz que a desaposentação, enquanto o Congresso não deliberar, não pode ser feita mais esse cálculo, pelo menos não venham obrigar aqueles que, por uma decisão judicial, tinham conseguido um valor a mais baseado nas suas contribuições para efeito de aposentadoria nesse recálculo. Então, o meu projeto vai na linha de que não se devolva o dinheiro e também que não se reduza o salário daquele direito já consagrado e que estava incorporado na vida de cada homem, de cada mulher que tinha usado o Instituto da Desaposentadoria. Apresentei outros projetos também sobre esse tema. O primeiro prevê a manutenção dos valores benefícios previdenciários concedido e revisado por decisão, como eu disse, administrativa judicial, ainda que proferida em sede de tutela provisória no âmbito do Poder Judiciário, mas já estava recebendo. Prevê, o segundo, que não haja redução dos valores dos benefícios em hipótese nenhuma. Terceiro, prevê que os aposentados estejam na ativa possam ter as suas taxas previdenciárias restituídas, já que não poderão ter os benefícios revisados. Vou dar um exemplo. O cidadão está lá, vai continuar pagando, era 11%, já falo que vai para 14%, para a empresa e, consequentemente, o que vai ser recolhido para, eu ia dizer Ministério da Previdência, mas não é, porque não existe mais o Ministério da Previdência, mas vai ser recolhido para a Previdência. Que ele possa deixar de pagar esses 11%, 14%, porque já que ele não pode usar o Instituto da Aposentadoria, enquanto não houver uma mudança na lei, que ele não precise pagar. Claro que isso não vai diminuir a contribuição patronal, que é obrigatória sobre a folha de pagamento. Quem deve legislar é o Congresso Nacional, eu espero que ele faça isso, e não o Supremo Tribunal Federal. Como eu espero que hoje saia da pauta o projeto da terceirização, fiz um apelo ontem aqui da tribuna à presidenta do Tribunal Superior para que não paute essa matéria, já que nós estamos debatendo aqui a terceirização. Eu fui aos 27 estados, repito aqui, 26 mais o DF. Teremos outro debate agora no dia 10, promovido pelo deputado Chico Vigilante e as entidades centrais, confederações, aqui em Brasília. Eu estarei lá dirigindo esse evento em nome da Comissão de Direitos Humanos, ao lado do deputado Chico Vigilante, nesta quinta-feira, a partir das 10 horas da manhã. Quero também enfatizar que o projeto está na Comissão de Assuntos Sociais, esperando a votação final. Quero também destacar, senhora presidenta, que hoje, à tarde ainda, teremos um debate sobre a PEC 241 e também a reforma da Previdência, a questão da terceirização, da reforma trabalhista, do negociado sobre legislado e a questão do trabalho escravo. É minha intenção apresentar os relatórios do trabalho escravo, da terceirização, e também já apresentei, e votamos hoje pela manhã, o que trata das parcerias público-privadas nos presídios. Muitos disseram que eu não apresentaria os relatórios. Apresentei todos, inclusive da terceirização está pronto. O do trabalho escravo, claro, proibindo o trabalho escravo, também está pronto. Então não há motivo nenhum de que o Supremo venha intervir num processo legislativo que compete a essa casa. O Supremo tem que decidir as provocações que lá são feitas sobre temas que é da alçada do Judiciário e não passar a legislar em nome do Congresso Nacional. Por isso que fiz o apelo à presidenta do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que aquela casa não delibere sobre temas que nós estamos aqui tratando com zelo, com cuidado e com muita atenção. Queria também, senhora presidenta, dizer que esse debate sobre a 241 e todas as reformas que o governo tem anunciado, embora não mandou para casa ainda nenhuma reforma mais profunda, estou me referindo aqui à reforma trabalhista, à reforma previdenciária e a própria proposta que dizem que também eles estão enjambrando da terceirização ou do trabalho escravo, dizer que esse debate está muito vivo na sociedade. Todas as reuniões que fiz, eu diria que foram centenas nesse ano, cuidando desses temas principalmente, notei uma indignação muito grande, uma preocupação muito grande dos trabalhadores, do campo, que serão os maiores prejudicados com a reforma da Previdência, também serão os servidores, também serão os trabalhadores da urbana, também serão aqueles que estão aposentados, porque eles querem tributar, fazer que passe a contribuir com 14% aquele que já é aposentado. Significa reduzir em 14%, porque hoje é 11% acima do teto. Acima do teto, que fica em torno de 5 mil. Até 5 mil, e, se não me engano, 200 e 300, ninguém paga essa contribuição, só paga quem ganha acima do chamado teto. Pela proposta que ora é anunciada pela imprensa, todos pagarão, quem ganha o salário mínimo, ou dois ou três salários mínimos. O que vai dar uma redução no salário do senhor e da senhora que está me ouvindo e assistindo nesse momento. Isso é o que está anunciado. Podem ter certeza que nós faremos aqui o bom combate, no sentido de que os aposentados não venham mais uma vez pagar o pato ou, como a gente diz, pagar a conta. Por fim, senadora, eu queria cumprimentar a nossa juventude. Queria cumprimentar a nossa juventude pela beleza das mobilizações. Eu me lembro, lá na década de 80, foi ali que eu entrei no movimento sindical, e a gente ouvia falar dos grandes movimentos operários no ABC Paulista, mesmo lá na minha cidade, onde eu caminhei com milhares de pessoas, Canoas, Porto Alegre, Caxias, Rio, Minas, Bahia. Hoje, a gente, claro que vê os movimentos sociais e sindicalistas acompanhando e mostrando a sua preocupação. Mas essa molecada, senadora, ocuparam mais de mil prédios entre escolas secundaristas e universidades. Agora passaram para as universidades. E com uma força, com uma alma, com um coração, pregando a liberdade, pregando a democracia, pregando a justiça, dizendo que não aceitam a 241 e não aceitam, que Vossa Excelência explorou muito bem aqui, a PEC 55 aqui no Senado, e a reforma também da educação por medida provisória, que Vossa Excelência aprofundou aqui com muita competência e comentou, inclusive, a audiência que está acontecendo agora na Comissão de Educação. Eu confesso a Vossa Excelência que estou muito animado ao ver o pique, a raça, a fibra, a coragem, a competência e essa visão de futuro da nossa juventude. Molecada, e pode, eu digo molecada, gurizada, né? Pode me chamar de guri, que eu não fico brabo, sempre digo, pode me chamar de moleque, com meus 66 anos. Mas essa moçada de 16 anos, de 18 anos, indo para o bom combate, e o combate na linha da paz, na não violência, não houve uma violência de parte dos estudantes. Houve violência daqueles que quiseram, na marra e no grito e na agressão, afastar eles do seu leito natural, que é a escola. Estavam lá defendendo a escola. Eu, nesse momento, ao encerrar minha fala, confesso, senadora, que recebi aqui, e agora não tem, mas confesso que voltarei à tribuna para receber, para falar de uma homenagem que fizeram para os nossos estudantes. Remeteram uma cópia para mim, não foi para mim, foi para os estudantes. Eu lhe confesso, se tiver a oportunidade na hoje, eu vou ler essa homenagem aos estudantes. A homenagem é linda. Como eu não estou com ela aqui, eu vou ficar aqui no plenário, o Antônio José vai falar, e depois, se eu tiver espaço no horário da liderança, eu vou ler essa homenagem, porque é uma homenagem à juventude brasileira. É linda, e é linda. Vida longa à juventude brasileira.